Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Nossas vidas modernas, aceleradas, frequentemente nos roubam tempo para atividades básicas e essenciais como as refeições. Muitos de nós engolimos algo rápido no café da manhã, ao sair de casa, ou devoramos o almoço para ganhar um pouquinho mais de tempo, para sermos produtivos no trabalho ou para nos dedicarmos às nossas vidas pessoais. Você já sentiu gases em excesso? Sofre frequentemente de digestão difícil ou pesada? Ou inchaço? Quanto tempo você não presta atenção na fome ou à saciedade que realmente sente? Para falar sobre isso e muito mais, quem está na linha com a gente é a Samara Prentes, nutricionista, a quem nós damos o nosso bom dia. Doutora Samara, mais uma vez, obrigado por nos atender. Obrigado por estar aqui com a gente no Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia!
Bom dia, Denilson. É sempre um prazer para mim estar com vocês e levar mais informação para esse povo.
Obrigado. E é muito bom ter você por aqui falando sobre esse assunto, né? Porque muitas vezes a gente não presta atenção se está comendo rápido, devagar, se está certo, se não está. Eu já queria te perguntar de primeira, doutora Samara, quais são os malefícios de comer com pressa?
Nossa, são muitos, né, Denilson? A gente tem que começar falando sobre a digestão ruim. É porque o alimento, o dente, né, o tempo que ele fica dentro da boca, o dente vai quebrando esse alimento e ele facilita todo o processo digestivo. Então, se a gente come muito rápido, não dá tempo de mastigar, a gente engole o alimento muito, muito inteiro. Então, existe uma dificuldade de digestão. E aí, por essa dificuldade de digestão, existe o mau aproveitamento dos alimentos. Então, os alimentos, eles não são aproveitados na sua forma íntegra. Então, você retira deles menos nutrientes do que você poderia retirar. Além disso tudo, você tem uma alteração do trânsito intestinal. Então, você pode ter uma constipação, você pode fazer uma prisão de ventre, né? Que a gente fala. A gente também pode ter, com isso, um consumo maior de alimentos na refeição. Porque você não dá tempo do seu estômago conversar com o seu cérebro dizendo que você está saciado. E aí, quando você olha para o prato, você já terminou de comer e você ainda tem a percepção de fome. Então, você come além do que você precisa. E isso, sendo de formas repetidas, o estômago é um músculo. Então, quanto mais você treina esse músculo, maior ele fica. Então, você começa a fazer disso uma prática, uma rotina, e com isso, o seu estômago aumenta de tamanho. E cada vez você tem que comer mais. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, você acaba ganhando peso e não sabe nem de onde que isso aconteceu.
Pois é. E agora, quais são os alimentos, doutora, que demoram mais para ser digeridos?
Geralmente, os alimentos ricos em proteína, eles têm uma digestão um pouco mais lenta, né? Porque você precisa de algumas enzimas específicas para fazer a quebra dessas proteínas. Uhum. Então, demora um pouco mais para ser digerido. Mas se você tiver uma mastigação correta, não é para não consumir proteína, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Mas se você tiver uma mastigação correta, isso não impacta tanto. A gente só vai impactar realmente nos horários, né? Então, quando for à noite, a gente vai preferir as proteínas de digestão mais rápida. São as proteínas mais leves, que a gente fala que são das carnes brancas. Então, peixe, frango, dos ovos, do leite, e evitar a carne vermelha à noite, principalmente para quem já tem problema de digestão. Tem uma outra coisa também muito importante, Denilson, sobre comer à noite, que é o horário da refeição, né? As pessoas estão chegando em casa cada vez mais tarde, e com isso, cada vez mais tarde, elas fazem a última refeição e deitam em seguida. Então, o processo de digestão, ele fica lentificado pelo horário. O nosso corpo, eu já falei isso aqui em outras entrevistas aqui com vocês, na verdade, o nosso corpo, ele funciona de acordo com a luz solar. Quanto menos luz solar a gente tem, menos processo digestivo a gente vai fazer. Porque no nosso processo evolutivo, a gente não foi acostumado a comer à noite, né? Porque à noite, como a gente não enxergava na ausência de luz, a gente precisava se recolher, a gente precisava se proteger dos perigos. Então, a gente não saía para caçar, para coletar alimentos, né? Porque a gente não tinha luz para enxergar. Sim. Então, naturalmente, a espécie se desenvolveu comendo menos à noite. Então, conforme o sol vai diminuindo, a gente vai diminuindo também a nossa capacidade digestiva.
Entendi, perfeito. Agora, tem muita gente, e aí eu acho que a gente está falando de uma grande massa da população mundial, vamos colocar assim, que tem costume de comer com muita pressa, principalmente com o telefone celular na mão, né? E por que essa relação não é boa, realmente faz mal, doutora Samara?
porque a gente está indo para o caminho antinatural das coisas, Denilson. É o seguinte, quando a gente se alimenta, a gente deveria estar prestando atenção no alimento para que todas as conexões cerebrais aconteçam. Então, quando a gente precisa sentir o cheiro, a gente precisa mastigar muito bem os alimentos, a gente precisa olhar para aquele alimento. Quando você está distraído no celular, você sabe que você não está fazendo absolutamente nada disso. Então, todas as conexões cerebrais, elas não acontecem da forma como deveriam acontecer. É como se elas só acontecessem na forma mecânica.
Certo.
Qual é a forma mecânica? É o botar a comida na boca, mastigar e engolir. E vou te falar que nem isso, às vezes, o seu cérebro está percebendo. Você está fazendo de forma automática. E com isso, você acaba comendo além do que você deveria. Você acaba não prestando atenção na mastigação. E se você não mastiga bem os alimentos, você altera todo o processo digestivo, como eu já havia comentado. Então, você altera até o tipo de pH que você vai ter no seu estômago, porque você necessita de mais ácido clorídrico para quebrar esse alimento lá no estômago. Uhum. Então, se você não mastiga direito, você não faz o básico. O nosso estômago, ele não tem dente, né? Então, se você não faz o básico na boca, né, você acaba tendo que sobrecarregar outros órgãos digestivos. E isso, com certeza, a longo prazo, vai trazer consequências. Então, além de tudo, você come além do que você precisa, você não percebe que você está comendo o alimento, aí você termina de comer, daqui a meia hora você está lotado, você está com aquela sensação de empanzinamento, que a gente fala, uhum, nossa, estou empanzinado, né? Estou cheio, deveria ter comido menos. E aí você não prestou atenção, você não computou, comeu demais, alterou o pH do estômago, alterou o processo digestivo, comeu além do que deveria, então você está, uhum, ingerindo mais calorias, e as pessoas falam, mas eu comi saudável, mas comeu muito mais do que deveria, e a comida saudável, ela também tem caloria.
Sim.
Né? Então, a gente acha que é só porque está comendo saudável que pode comer à vontade. Então, assim, na verdade, o celular hoje, ele virou um grande inimigo do mindful eating, que a gente chama, né? Mindful eating é só comer o consciente, é só perceber o sabor que o alimento tem. Tem um exercício muito simples e muito básico que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Não precisa ter grau de instrução de escolaridade alto, não precisa ter um horror de tempo.
Sim.
Qualquer pessoa pode fazer. Pousar os talheres no prato enquanto estiver mastigando. A regra é, colocou o alimento na boca, pousa os talheres. Só pode pegar os talheres novamente quando engoliu o alimento. Com isso, você vai começando a ter percepção do alimento dançando dentro da sua boca, né? E você consegue ter percepção da sua língua, da mastigação, do tamanho que o alimento tá, se ele já se transformou naquela papa quando se mistura com a saliva, e que pode parecer nojento para muita gente estar escutando, uhum, isso, mas é a nossa fisiologia, é normal.
Não tem,
né? Então, todo mundo que está vivo deveria mastigar da forma correta.
Pois é.
Então, assim, a gente vai transformando o alimento nessa papa, e quando ele estiver em condições ideais, aí a gente engole e naturalmente pega o garfo novamente. Porque senão a gente vai só botando o garfo na boca, sem prestar atenção no que está fazendo, não presta atenção na postura. Então, com isso, a postura fica caída, também comprime o estômago. Então, nós precisamos realmente reavaliar, que é uma coisa tão básica e tão simples, e a gente não faz. O básico sempre funciona, e o óbvio precisa ser dito, né? Então, acho que a gente sempre fala em saúde, em que tipo de alimento, em qual é o alimento do momento, uhum, mas as pessoas não fazem nem o básico, que é mastigar da forma correta.
Perfeito. Bom, a gente está com o horário um pouco estourado, mas tem a pergunta aqui da Sônia Estevam no nosso WhatsApp. Ela botou assim: Denilson, pergunta para a doutora Samara, qual o horário que deve ser a ceia da noite para o diabético e a ideal?
Então, o diabético, ele precisa ter a ceia de acordo com a medicação que ele toma. Então, na alimentação natural, na alimentação funcional, a gente diz que a última refeição não deve ser feita 3 horas antes de dormir. Então, se você vai dormir às 10 horas da noite, a sua última refeição tem que ser, no máximo, às 19 horas. Mas para o diabético, ele tem que fazer de acordo com o acompanhamento, que é o ideal, e de acordo com a última refeição do dia. Então, assim, teoricamente, nós não precisamos de ceia. Se a gente fizer um jantar muito bem feito, por volta de 3 horas antes do horário de dormir, a gente não precisa de ceia. Mas aí o diabético, ele tem as questões da medicação que precisam ser vistas diretamente com quem está acompanhando ele.
Perfeito, perfeito. Que entrevista, gente. Que bate-papo bacana. Falamos com a doutora Samara Plentes, nutricionista. Trouxe para a gente luz para como que a gente deve comer, com pressa ou não, já está escrito aí, já está bem explicado para a gente. Doutora Samara, mais uma vez, muito obrigado por ter participado conosco aqui do Manhã na Rio, dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Queria que, por gentileza, deixasse aí os seus contatos, por favor, para os nossos ouvintes encontrarem, baterem um papo, tirarem umas dúvidas, por favor.
A minha rede social no Instagram é @samaraplantsnutri. E eu vou ter o maior prazer de responder todas as perguntas que chegarem lá. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Denilson.
Eu que agradeço, doutora. Mais uma vez, um bom dia, uma ótima quarta-feira para ti, viu?
Para todos nós. Obrigada.
Obrigado.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.